historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência, o nosso ouvinte, o nosso espectador aqui da Jovem Pan. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pedi licença para entrar na sua casa através do seu rádio, para entrar através das nossas plataformas digitais, para entrar no seu carro, no seu veículo. Agora está começando mais um 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021, nós seguiremos com vocês ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix até às 6 horas. Horas da tarde, analisando os principais fatos políticos do dia, e junto comigo lá estão eles, os nossos três comentaristas. Fala, Constantino, boa tarde.
Boa tarde, Paulo, boa tarde, Diogo, Marque, audiência, vamos nessa.
Diogo Schelp na área, fala, Diogo.
Fala, Paulo, boa tarde para você, pro Constantino, pro Marque, para toda a nossa audiência.
Marque Souza na escuta, fala, Marque.
Fala, Paulo, boa tarde para você, pro Diogo, pro Constantino e para todos os ouvintes e espectadores da live.
Vamos nessa, então, vamos aos destaques do 3 em 1 de hoje, gente. Anvisa aprova registro definitivo da vacina da Pfizer contra a Covid-19 aqui no Brasil. Após o decreto de Bolsonaro, postos terão que mostrar composição dos preços do combustível. O 3 em 1 ainda destaca que o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, defende a contratação de parentes de políticos para cargos públicos. E são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco aqui do programa, respondendo a nossa pergunta, a pergunta do dia desta terça-feira: você é a favor da contratação de parentes de políticos para cargos públicos? Envie para a gente seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620, repetindo aqui, 119-3117-0620, e além disso, a nossa enquete está no maior e melhor portal de notícias do Brasil. Corre lá no www.jp.com.br e participe conosco do programa respondendo essa pergunta. E só lembrando a você que está por aí no Twitter também querendo participar, a nossa tag é muito fácil, é a hashtag 3 em 1. 5 horas e 3 minutos, vamos começar mais um 3 em 1.
3 em 1. 3 em 1.
Vamos nessa, gente, porque a Anvisa aprovou hoje o pedido de registro definitivo da vacina contra a Covid-19 produzida pela Pfizer e pela BioNTech. É a primeira autorização desse tipo a um imunizante contra o coronavírus no Brasil e em toda a América Latina. A Coronavac, a vacina de Oxford, AstraZeneca, por enquanto, só possui aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para uso emergencial, o que permite a aplicação na campanha de imunização do SUS enquanto durar a pandemia. A decisão de hoje abre caminho para que a farmacêutica comercialize doses para aplicação em massa em toda a população brasileira. No entanto, o governo brasileiro ainda negocia a compra da vacina da Pfizer. Há divergências em relação a cláusulas impostas pela farmacêutica, como a previsão de que a União assuma riscos e custos de possíveis efeitos colaterais das vacinas. Vamos então começar a debater essa autorização aí de uma vacina tão importante. Constantino, começo por você. Essa burocracia toda, na sua opinião, atrapalhou o processo de compra?
Olha, Paulo, na verdade o processo de compra teve ali um obstáculo nas cláusulas leoninas apresentadas pela empresa, que queria, acima de tudo e entre outras coisas, se resguardar de eventuais efeitos colaterais. Então o governo tomou uma postura cautelosa, né, de se resguardar e não assumir ele mesmo essa responsabilidade. É muito fácil criticar, mas a gente pode imaginar um cenário hipotético em que o governo tivesse se comprometido a comprar e, primeiro, não tivesse sido aprovada a vacina pela Anvisa como foi agora, ou aprovada e distribuída em caráter emergencial como outras, tivesse apresentado efeitos colaterais danosos ou até letais, né? Então, é muito fácil ser profeta do passado, né, e criticar depois. Veja, eu conversei com pessoas da própria empresa, né, e a primeira coisa a constatar nessa boa notícia, obviamente, é o trabalho exemplar da própria Anvisa, né? Foram 17 dias ali de trabalho, investigando de forma minuciosa milhares de páginas e sem ceder a pressões, né, políticas e tudo, o que torna o trabalho da Anvisa similar a das agências do mesmo nível nos Estados Unidos ou na Europa. Além disso, surge essa questão, né, Paulo? É o primeiro registro, como você noticiou, oficial, né? Então, até aqui o que temos são duas vacinas aprovadas em caráter emergencial. É bom sempre lembrar disso, que o próprio governador de São Paulo, João Agrippino Doria, virou um garoto propaganda da vacina e tudo mais, até em outros estados, né? E ele andou repetindo aí de forma que me parece um tanto leviana e irresponsável que a Anvisa já testou a segurança e a eficácia da Coronavac. Não é bem assim, né? Ela foi aprovada em caráter emergencial, passando na trave ali com a eficácia mínima exigida. E outra coisa que também chama atenção quando a gente faz a comparação é o nível de transparência, né? Como é que está o contrato da própria Coronavac, uma empresa chinesa, já acusada de pagar propina no seu país e tudo, com o governo de São Paulo, né? Não há tanta transparência nos termos desse contrato. Também seria interessante isso vir a público. Por fim, né, já que é caráter emergencial, até quando vai essa vacinação dessa forma? Né? Você vê que essa vacina agora da Pfizer está autorizada acima de 16 anos, uso irrestrito, e a da Coronavac chinesa não deveria ter a mesma condição, é um uso emergencial. Então, como é que está sendo o critério para essa imunização da população? Sobre o Brasil não ter comprado ou firmado, né, o interesse na compra de 70 milhões de doses da própria Pfizer, é óbvio que agora a gente pode lamentar, como eu disse, temos todo o direito de lamentar, outros países aceitaram as condições mais draconianas da empresa, né, e agora estão em vantagem. Mas temos que torcer para que cheguem logo as doses necessárias para a imunização da população brasileira. O Brasil, só para fechar, o Brasil não está tão atrás de outros países em relação à vacinação. Isso é uma narrativa política.
Diogo, temos a aprovação, mas não temos a vacina.
É verdade, Paulo. Eu só queria adicionar uma coisinha antes de falar sobre isso, que é o seguinte: a Coronavac já foi aplicada em milhões de brasileiros, sem relatos de complicações ou falhas graves, né? E sobre a questão da compra, né, a negociação com a Pfizer, é preciso lembrar também que a Pfizer enviou carta à presidência da República em junho do ano passado e não obteve resposta. Ou seja, naquele momento o governo sequer sabia das condições para dizer que não estava interessado, né? Só meses depois é que, no final do ano passado, é que isso realmente começou uma conversa e o governo, o Ministério da Saúde, passou a ter acesso ali a essas condições que eu vou discutir agora. Então, o que essa aprovação significa é uma pressão, né, sobre a negociação do governo federal com a farmacêutica. A Pfizer fez uma série de exigências na negociação, que o governo chama de detalhes leoninos do contrato, Mas agora a Pfizer tem uma, tem uma vantagem na negociação. Na verdade já tinha, né? Porque ela tem para oferecer um produto com altíssima demanda no mundo hoje, que é uma vacina super eficaz contra a Covid-19. É como vender água no deserto, Paulo. Se alguém não quiser comprar ou não aceitar as condições, outro comprador vai lá, vai aceitar e vai comprar água. É verdade que a vacina da Pfizer não é a vacina ideal para o Brasil. Em primeiro lugar, porque é a mais cara do que as outras duas, por exemplo, que estão sendo aplicadas. Ela é, em média, duas vezes mais cara que a Coronavac, do Instituto Butantan, e quatro vezes mais cara do que as doses da Covishield, a vacina de Oxford, importada da Índia. Né? Quando começar a ser produzida aqui, vai ser mais barata. E segundo, porque ela precisa ser armazenada e transportada a 70 graus negativos. Isso significa que só poderia ser aplicada, por exemplo, do ponto de vista logístico, em grandes centros urbanos, ou onde há laboratórios com ultracongeladores e tal, que permitam acondicionar essas vacinas, né? Mas quando se está no deserto, o mais prudente é conseguir comprar toda a água que se puder comprar. Então, quanto às condições de venda impostas pela Pfizer, não são tão absurdas nas atuais circunstâncias. Então, o primeiro ponto questionado é a questão da isenção de responsabilidade da empresa, né? Isso é feito, Paulo, para evitar judicialização exagerada para cima da farmacêutica. Por exemplo, se alguém toma a vacina e alguns dias depois fica doente, mesmo que isso não tenha relação alguma com a vacina, essa pessoa pode querer processar a empresa. E você multiplica aí por milhões de pessoas sendo vacinadas, você imagina que pode haver uma enxurrada de processos. E é verdade também, como diz a empresa, que em outros países as pessoas já estão assinando o termo de responsabilidade para tomar a vacina da Pfizer. Então, eu já li, por exemplo, o formulário que elas têm que assinar no Reino Unido e basicamente diz que a pessoa se declara ciente de que há casos raros em que a vacina pode provocar reações adversas. E essa é uma questão até relativamente fácil de resolver. Se a pessoa vai vacinar e só tem o imunizante da Pfizer e ela não quiser assinar o termo, ela deveria ter o direito de voltar outro dia e tomar outro imunizante que ela não precise assinar esse termo, né? O segundo ponto que é questionado em relação às exigências é a necessidade do governo criar um fundo garantidor, né, onde ele vai depositar um montante da compra e o dinheiro vai sendo liberado conforme a Pfizer vai entregando a vacina. A Pfizer fez isso com a União Europeia e é algo normal para evitar atrasos de pagamento, em especial considerando assim, o caso brasileiro, que o governo federal está atrasando o pagamento para o Instituto Butantan pela compra da Coronavac. Então, essa é uma questão fácil de resolver também. O terceiro ponto é a exigência de se eleger uma câmara arbitral em Nova York para resolver eventuais pendências. Esse talvez seja o ponto mais difícil de engolir, mas também não é um bicho de sete cabeças, considerando-se a situação de emergência. E por fim, Paulo, uma informação importante, né? Saíram os resultados, comparando a vacina de Oxford e a da Pfizer durante a imunização na Escócia, lá no Reino Unido, ou seja, na vida real, fora de ensaios clínicos. E esses resultados mostram que na quarta semana após a primeira dose, as hospitalizações foram reduzidas em 85% para a Pfizer e 94% para a vacina de Oxford. Ou seja, a vacina de Oxford foi muito bem, né? Foi até melhor do que a da Pfizer, mas a Pfizer foi bem também. E precisamos, então, de todas as vacinas que for possível obter, porque é que nem comprar água no deserto.
Muito bem, boa notícia mesmo, Diogo. Ô, Mark, a verdade nessa história toda é que o Brasil, para conseguir os insumos para a produção de vacina, é um país dependente da China e da Índia, né?
Exatamente, Paulo. Agora é importante colocar que o convênio, se firmado for com a Pfizer, não prevê transferência de tecnologia, ou seja, a vacina será integralmente importada. O Diogo falou sobre pressão e é importante entender que a estratégia da Pfizer em pedir a autorização definitiva faz parte de uma pressão comercial. A Pfizer não quis pedir a autorização emergencial no Brasil justamente para entrar direto com o processo contínuo, né, com o processo definitivo, para pressionar o governo a fechar o contrato, já que o governo dá sinais desde meados do ano passado que não tem muito interesse ou pelo menos quer rediscutir essas cláusulas aí que considera abusivas. Agora nós vemos setores da sociedade vendendo o discurso que o governo federal não fechou o contrato com a Pfizer e tudo isso agora poderia estar resolvido, e isso não é verdade. O laboratório, primeiro, não está entregando as doses mundo afora. Então, mesmo se nós tivéssemos fechado o contrato lá atrás, na época, sem qualquer, inclusive, segurança científica de que a vacina seria liberada do Brasil, mesmo se tivesse fechado, não temos garantias que as doses estariam sendo entregues aqui no Brasil. As manchetes ostentam a informação que a Pfizer promete entregar 100 milhões de doses ao longo do ano, 8 milhões até junho e o restante entre novembro e dezembro. Mas veja, na Europa eles não cumpriram. Itália, Dinamarca e outros países da União Europeia estão acionando a Pfizer na justiça porque o laboratório não entregou as doses. A posição do governo que o contrato não é vantajoso, pelo menos nas atuais cláusulas propostas, se baseia em algumas premissas. E aí eu vou discordar do Diogo em alguns pontos que ele colocou. A questão logística me parece claro, né? A vacina precisa ser transportada a menos 70 graus Celsius. Somos um país continental, somos um país com pouca estrutura, principalmente no interior. Nós temos aí a notícia na semana passada de cidades que deixaram estragar vacinas porque o freezer lá estava estragado. Então, ou seja, mesmo as vacinas que não precisam desse cuidado todo, nós já estamos tendo problema. Imagina a da Pfizer, que precisa do transporte a menos 70. Mesmo que o laboratório disse lá que vai liberar caixas com gelo seco, enfim, o problema é acondicionar tudo isso depois em postos de saúde precários no interior do Brasil. E há problemas legais importantes. Não é verdade, Diogo, que é uma coisa fácil de resolver esse fundo garantidor no exterior. Veja, a Pfizer está exigindo que o Brasil abra uma conta em um banco, abra um fundo em um banco no exterior, envie para lá milhões e milhões de reais para que ela seja sendo paga conforme as doses serão entregues. É uma estrutura jurídica complexa você pegar dinheiro do pagador de impostos do Brasil, mandar para o exterior. Vai exigir, no mínimo, que o Congresso se pronuncie. Aliás, o Congresso vai ter que falar sobre várias coisas desse possível contrato. Tem que incluir, por exemplo, um trecho na medida provisória que permita que o Brasil assuma esses riscos aí legais previstos no contrato. O Tribunal de Contas da União, por exemplo, vai ter que achar uma solução para que o gestor que assinar lá o contrato depois não seja penalizado, porque é uma série de exigências que a Pfizer faz e não são permitidas pelas regras atuais. Então, não tem nada fácil de resolver, não. Tem que mudar a lei, em alguns casos, para poder assinar esse contrato. E mesmo com tudo isso, o governo diz que está, sim, disposto a negociar. E negociar significa ceder. E, até o momento, a Pfizer cedeu pouco, quase nada. Ela mantém essas cláusulas e diz que só vai vender se o Brasil assinar nesse sistema. O Brasil está até pensando em mudar a lei, o Congresso está discutindo. Rodrigo Pacheco, do Senado, falou hoje que vai colocar isso na medida provisória. Então, o Brasil está cedendo, mas, por outro lado, o laboratório está impondo suas regras e parece pouco disposto a ceder. E é importante ressaltar que, apesar do registro permitir a compra da vacina pela rede privada, a Pfizer já avisou que não quer vender nem para a rede privada e nem para governadores e prefeitos, né? O laboratório, numa estratégia comercial, repito, eles estão vendendo vacinas, não é favor para ninguém. E estão cobrando caro, como o Diogo me lembrou, é a mais cara, inclusive, que tem no mercado hoje. Então, na estratégia comercial do laboratório, eles querem focar apenas em um contrato do SUS. Por quê? Porque é um contrato em grande escala que vai render mais lucros ao laboratório. Então, é uma boa notícia, sim. O Brasil tem que comprar o maior número de vacinas possíveis, mas tem que negociar bem também essa compra. Repito, somos um mercado de mais de 200 milhões de consumidores. Se você multiplicar a segunda dose, vamos aí para 400 milhões de doses. Então, o Brasil tem condição, sim, de sentar na mesa e negociar um acordo que seja bom para os dois lados.
Diogo, você quer responder?
Não, eu acho que tudo bem. O Mark falou que não considera fácil, é muito subjetivo, né? O que é fácil, o que é difícil. O presidente, quando ele quer flexibilizar a compra de armas, ele baixa um decreto, né? Então, claro, tem um processo aí, tem que resolver os problemas. Então, problemas estão aí para serem resolvidos, é para isso que existe o governo federal, é para isso que existe o parlamento. Pode ser fácil, pode ser difícil, mas o que eu quis dizer é que é possível resolver.
Muito bem, gente, vamos seguindo com o nosso programa aqui, porque um decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro obriga postos de combustíveis em todo o país a informar a composição do valor cobrado na bomba em painel em local visível. A norma foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União e entrará em vigor em 30 dias. O painel deverá mostrar o valor médio regional do combustível no produtor ou no importador, o preço de referência usado para a cobrança do ICMS, que é cobrado pelos estados, e também o valor do imposto. Além disso, os estabelecimentos precisarão informar o valor do PIS/COFINS e da CID, ambos cobrados pela União. Os postos que praticam tarifa promocional vinculada a programas de fidelização também deverão aos consumidores o preço promocional, o preço real e o valor do desconto. Nesta terça-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão demonstrou confiança na recuperação da Petrobras após o mercado reagir mal à troca no comando da estatal. Vamos acompanhar.
Nos últimos 26 anos, a Petrobras tomou 8 tombos, né? E volta. Easy goes, easy comes, tá bem? Então é isso que vai acontecer. Basta ficar muito claro que a troca do presidente não significa troca na política de preço que é praticada.
Na mesma linha de Mourão, Bolsonaro reforçou que não há interferência do governo na política de preços da Petrobras. O presidente da República disse que haverá melhoras após a mudança no comando da estatal. Vamos acompanhar.
Você pode ver, o que eu interferi na Petrobras? Quem responde aí?
Nada.
O que eu falei para baixar o preço? Nada, zero. O novo presidente vai dar arrumada na faixa. Vocês vão ver a Petrobras como vai melhorar.
Deus quiser, falar. Deus quiser.
Passou de fato já ao vivo.
Assim como se tiver que fazer qualquer mudança, nós faremos.
Após o tombo de mais de 20% registrado ontem, as ações operam em alta nesta terça-feira. Diogo, dê uma olhada nos dados aqui. Petrobras, 7,5% de alta hoje e Banco do Brasil, 4,22% até o momento. Né? O mercado reagindo de uma maneira melhor do que foi ontem.
Sim, foi o que eu falei ontem. Né? Eu disse que o valor de mercado, o valor das ações, elas se recuperam, né? Energia, uma empresa de energia do porte da Petrobras vai ter sempre investidor, vai ter interesse e tal. A questão toda é aquilo, né? A questão da confiança, a questão do rumo que o país quer dar, que o governo quer dar para a questão das estatais, né? Para a questão da gestão autônoma de empresas, que são empresas mistas, né? Como é o caso da Petrobras. Então, no caso dessa coisa dos combustíveis, a composição do preço, é transparência. Não vai fazer mal a ninguém, é sempre bom ter transparência, saber como é composto aí o preço do combustível que se paga. Mas isso por si só não vai segurar a alta dos combustíveis, né? Assim como trocar o comando da Petrobras é querer tapar o sol com a peneira nessa questão dos preços. Olha, eu tive ainda mais certeza de que a decisão do Bolsonaro não era o caminho certo depois que eu vi o petista Luiz Mercadante, ex-ministro Dilma Rousseff, elogiando a escolha do general Silvio Luna para o lugar do Castelo Branco. Né? O Mercadante elogiou a escolha de um, abre aspas, militar nacionalista, fecha aspas, para comandar a Petrobras. O Mercadante, que inclusive é filho de militar. Né? E o Mercadante viu na indicação e na troca da presidência na Petrobras um sinal contrário aos planos de privatização. E muita gente interpretou assim também. E o Mercadante fez um apelo, abre aspas, parem a privatização das refinarias, que é algo que o Castelo Branco vinha fazendo, né? Defendam a Petrobras forte e tragam a política de preços justa para o povo brasileiro. Então, até o Sindicato dos Petroleiros, que é ligado à CUT, comemorou a queda do presidente da Petrobras. Então, Bolsonaro está seguindo um caminho para lidar com as estatais, se for esse mesmo, que é o caminho do petismo. E a gente já viu onde isso pode dar. Mas ninguém deveria se surpreender, porque a conversão de Bolsonaro à agenda liberal foi uma conversão recente, calculada para ter efeito eleitoral. Historicamente, o deputado Jair Bolsonaro nunca seguiu essa linha, né? O fiador da agenda liberal é mesmo o ministro da Economia, Paulo Guedes, que todo mundo agora fica se perguntando, mais uma vez, quanto tempo dura no cargo. Em um aceno ao Guedes, o governo publicou hoje uma lista de concessões para empresas privadas, incluindo portos e aeroportos, né? Então, isso já aconteceu antes, quando o Guedes estava ali enfraquecido, alguma posição do governo que não o agradava, o presidente vem com alguma migalha, alguma coisa para alegrá-lo, para mostrar que ele ainda tem alguma força. E Guedes também se agarra à aprovação da PEC emergencial e da PEC do Pacto Federativo para justificar aí a sua permanência no cargo. Mas a verdade é que no peito de Bolsonaro bate um coração estatizante.
Mark, você acha que ontem foi só um susto? As coisas tendem a melhorar?
A gente já falou, o Diogo falou bem, nós falamos aqui ontem, acho que as três falas foram nesse sentido, que o mercado ia recuperar. Tem especulação, no mercado é isso mesmo, tem gente que ganha na baixa, gente que ganha na alta, e muita gente agora vai aproveitar que baixou para comprar. Agora, isso não significa que a longo prazo o efeito não será sentido. O papel da Petrobras não tem mais a mesma credibilidade que tinha até sexta-feira. Isso é inegável, qualquer um que entenda minimamente de mercado sabe disso. Então, muitas vezes, o número frio não te dá a informação inteira. E é importante, sim, que a Petrobras recupere essa credibilidade, dando a certeza que está em um caminho do mercado. Né? Não se pode aqui imaginar que com canetadas presidenciais ou de quem quer que seja, o preço será definido com base em uma tabela. Né? Não podemos recuperar no Brasil a ideia da Sunab. Lembram da Sunab, que colocava os preços lá de forma tabelada? Porque o governo achava que tinha que ser aquele preço, isso desregula todo o mercado. Aliás, tem um livrinho ótimo, que é de fácil digestão, chamado As Seis Lições, do Mises. É ótimo, é facinho de ler. E eu recomendo que quem tiver alguma curiosidade sobre como é nefasto se controlar preços, leia esse livro. É muito importante para que o brasileiro comece até a acordar e entender essa discussão, que é muito importante. Sobre essa questão aí de colocar no posto de gasolina lá a composição do preço... É positivo. Em outros países, isso já é feito, inclusive, né? A pessoa vai lá, paga o preço e daí no caixa é acrescentado um imposto. Justamente para a pessoa saber, né? Ó, o preço é esse e esse aqui é o imposto. Esse aqui é o que o Estado está te cobrando, o que o Estado está te mordendo. Então, a gente tem mais compreensão a partir do momento que sabe exatamente quanto está pagando de imposto. É positivo, mas não vai resolver. Né? O Bolsonaro está certo quando fala que o ICMS é um problema nos combustíveis, o ICMS principalmente na gasolina, né? 30% do valor da gasolina em média é do imposto estadual, é sim uma cobrança dos governadores. Agora, no diesel, a coisa muda um pouquinho. Você pegar a tabela de composição do diesel, e o posto de gasolina vai começar a mostrar isso, é menor. No diesel, metade do valor é parcela da Petrobras, e o ICMS é só 14%. Então, os caminhoneiros que reclamam mais, que xingam mais nessa questão, usam diesel. E o diesel, apenas 14% é imposto estadual. O restante... são as parcelas da Petrobras e o que o governo federal cobra. No diesel, cerca de 10% é PIS/COFINS, que são impostos federais. Mas eu confesso, Paulo, que eu acho positiva essa caça às bruxas. Vou explicar. Né? O presidente inaugurou aí um salve-se quem puder para explicar o preço da gasolina. Né? A Petrobras é o governador, é o governo federal. E é bom isso, porque as pessoas têm que entender como é que é essa composição e, sem dúvida nenhuma, vai chegar no fim do debate... deixando claro que o mercado é que tem que fazer o controle desses preços, né? Os governadores têm sua cota de responsabilidade, não é pequena, mas o presidente também tem que entender que é importante levar em curso esse processo de quebra do monopólio, do refino principalmente, e nós temos que sim discutir seriamente em começar a privatizar a Petrobras. É um processo complexo, não se pode imaginar que vai vender a Petrobras do dia para a noite e nem que vai se vender a empresa inteira. Tem que se fatiar a Petrobras de uma maneira séria, tem que começar sim e seguir vendendo refinaria para que a gente possa lá na frente, quem sabe, sonhar com um mercado mais livre no questão de combustível e ter o preço mais baixo.
Constantino, e esse detalhamento de preço, hein? Qual que é a sua opinião?
Paulo, eu acho sempre ótimo que exista mais transparência sobre a formação dos preços. Aliás, é uma demanda antiga isso, e a própria Associação Comercial de São Paulo queria destacar nas notas fiscais do consumidor os impostos. Aqui nos Estados Unidos isso já é muito mais comum, né? Então, essa discussão, existe uma discussão técnica, né, sobre viabilidade, sobre de quem seria a responsabilidade também, né, as distribuidoras ou os postos de gasolina. Mas eu concordo com o Mark, né? Mais transparência sobre a formação dos preços é sempre salutar, até porque isso vai conscientizando a população brasileira em geral de que paga muitos impostos e para onde vai, né? Qual o destino final desses impostos? Para a gente parar de falar em contribuinte e passar a falar em pagador de impostos, como é nos Estados Unidos, né? Taxpayer. O presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a falar em bolha histérica, a reação da Bolsa de ontem e tudo. Olha, não é bem assim, né? Existiu ali uma sinalização preocupante pela mudança do comando também, além disso, a forma como foi feita, o timing e a fala do presidente, que vem em conjunto com outras falas, como vou meter o dedo no preço da energia elétrica e por aí vai. O próprio silêncio do ministro Paulo Guedes gera muito desconforto, né? Então, não é uma besteira, né? E no mais, temos que saber o seguinte, eu até cobrei isso, né, nas minhas redes sociais, pegando uma fala antiga do presidente, quando a Bolsa estava se valorizando e ele usando isso como um indicador de confiança dos investidores no país, nos rumos do governo, né? A oscilação em Bolsa vale ou não vale, né? Os bolsonaristas, de forma geral, vão ter que dar uma resposta e aí vão ter que se comprometer com esse tipo de resposta, né? Porque é um termômetro, é óbvio que tem especulação, é óbvio que oscila e você pegar um dia pode não significar muita coisa, né? Mas quando você vai ver ao longo do tempo, isso é um indicador do mercado, e o mercado não é uma grande conspiração de 6 ou 7 empresários especuladores. Sobre os rumos do país, né? Então, o derretimento de ontem não é uma coisa produzida pela mídia, não é uma conspiração contra o governo, é uma reação de milhares de investidores brasileiros e estrangeiros interpretando a atitude do presidente como algo que significaria ali uma guinada de postura. Ele está dizendo que não, e acho que muitos estão dispostos a dar um benefício da dúvida, né? Então, é disso que se trata, e ele vai ter que reconquistar essa confiança que foi parcialmente perdida ontem, né? É óbvio que ele tem um interesse político, e com essa decisão do decreto também, né, transferindo responsabilidade para governadores, de acalmar os caminhoneiros, que ele ajudou de forma a instigar quando ele era oposição, né, e dar a sensação de que está fazendo algo, porque essa alta de 30% na média no preço é algo que incomoda todo mundo, é óbvio, né? Agora, se ele conseguir fazer a sinalização política sem efetivamente mexer, né, na política de preços da empresa e na sua independência, o que a fala dele, a retórica dele não ajudou muito ali, né? O salário do CEO, a empresa tem que atender os interesses do país, esse é tipo de fala de esquerda, né? Aí tá tudo bem, se não houver essa grande mudança, o mercado vai se acalmar com o tempo. Hoje já é um indício de que está disposto a dar esse benefício da dúvida. Eu só queria fazer uma reparação aqui, né? Que a própria Jovem Pan deu a manchete e eu fui cancelado mais uma vez nas redes sociais, né? Que eu disse que o presidente estava flertando com o comunismo ontem. Não, eu disse populismo, né? E aí houve um erro, já foi reparado, mas só para ratificar aqui.
Muito bem, são 5 horas e 32 minutos e o Brasil não pode mais esperar, gente. Essa é a nova campanha da Jovem Pan em prol das reformas estruturantes do nosso país. A gente vai ouvir o depoimento do Ricardo Patá, presidente nacional da União Geral dos Trabalhadores, agora.
O Brasil não pode mais esperar.
Com relação tanto à reforma administrativa quanto fiscal, são reformas importantíssimas e que o Brasil já deveria ter debatido e discutido. Infelizmente, o nosso parlamento não conseguiu. A reforma administrativa, ela tem a função de ter um Estado dimensionado à necessidade do momento, tanto presente quanto futuro, que o Brasil vai vivenciar. E, logicamente, não tem nada a ver que perseguir servidores públicos ou coisa de outra forma. É simplesmente ter um tamanho e a capacidade de atender a demanda da sociedade. Com relação à reforma fiscal, ela é fundamental, porque ela com certeza vai nos possibilitar acabar com esse fosso que existe tão grave da distribuição de renda absurda que o Brasil tem. Nós precisamos ter uma distribuição de renda que com certeza vai capacitar o Brasil com uma reforma industrial, com uma capacidade de melhorar inclusive o consumo. Então o GT é favorável às duas reformas, com diálogo, e que o parlamento se sensibilize para ver o que é melhor para o nosso país, demandado por essa sociedade hoje, infelizmente, na pandemia, com desemprego e com muitas mortes.
O Brasil não pode mais esperar.
3 em 1.
Agora, Fox Channel é Star Channel. Mas relaxa, só mudou o nome. você vai continuar sabendo de cor as clássicas piadas da família amarela.
Pai!
Esses heróis que sobrevivem ao impossível vão continuar te impressionando. E aqueles zumbis de The Walking Dead te tirando o apetite. Agora Fox Channel é Star Channel e tudo que você curte continua igual. Star Channel, o novo nome do entretenimento.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços, levando informações a você, motorista, que pretende utilizar agora o sistema Anchieta Imigrantes. Há uma situação de trânsito intenso, bastante intenso, na descida ao litoral pela rodovia dos Imigrantes. São mais de 10 quilômetros de congestionamento, então os motoristas que vão descer a serra precisam utilizar a rodovia Anchieta. Uma condição mais favorável, esta é a dica da Jovem Pan neste momento. Já no sentido da capital paulista, aí sim não há nenhuma interferência. Os motoristas seguem tranquilamente, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes. Não há maiores problemas. Informações agora da Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguera Guarujá, com uma condição favorável para quem pretende acessar as praias do litoral norte, acessar a Rio Santos, assim como para quem vai no sentido contrário. Não há maiores problemas neste momento. Informações agora para você, motorista, que pretende seguir em direção ao litoral sul, atingir as praias de Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe. Você chega com tranquilidade pela Padre Manuel da Nóbrega, não há problemas. Os motoristas têm agora uma condição de sinal verde. Então, se você vai para essas praias, pode colocar a mala do carro, iniciar viagem, pois são boas as condições. No sentido contrário, se você já está nessas praias do litoral sul e pretende seguir em direção à capital paulista, a Padre Manuel da Nóbrega oferece boas condições e, na sequência, o sistema Anchieta Imigrantes. Nós vamos levar agora informações a você, motorista, que transita agora pela rodovia Raposo Tavares. Há uma condição favorável em ambos os sentidos. Os motoristas não têm maiores dificuldades agora pela Raposo Tavares. Na Granja Viana, há uma reclamação por parte de moradores da estrada Zurique, uma condição em que os veículos acabam atravessando em alta velocidade e cobram uma atitude da Prefeitura de Cotia em relação a lombadas ou então até mesmo radares eletrônicos.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, são 5h37 da tarde. Seguindo aqui com o nosso programa, gente, porque o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, defendeu a contratação de parentes de políticos para cargos públicos. Abro aspas para o Ricardo Barros. O poder público poderia estar mais bem servido, eventualmente, com um parente qualificado do que com um não parente desqualificado. Fecho aspas. Barros ainda afirmou que uma pessoa não pode ser onerada por ser parente. Na avaliação do parlamentar, se a pessoa está no cargo para o qual tem qualificação profissional, é formada e pode desempenhar bem, não há problema. As declarações de Ricardo Barros foram dadas em entrevista ao jornal Estado de São Paulo. O líder do governo na Câmara defendeu uma lei específica que trate do nepotismo. A prática é vedada pelo Supremo Tribunal Federal por violar o princípio constitucional da impessoalidade na administração. Meu caro Mark Souza, será que a gente não tem outras prioridades para discutir a não ser essa?
Com certeza, né, Paulo? O Brasil enfrenta uma crise econômica por causa da pandemia. Nós temos várias reformas para discutir e o Congresso não pode parar para discutir nepotismo. Mas vamos lá, a pauta dada, né? Eu gosto sempre, Paulo, de olhar para a etimologia das palavras, né, saber a origem delas, porque elas nos entregam muitas informações. O nepotismo vem do latim, né, de nepos, que significa sobrinho. Por que sobrinho? Porque nesta época a Igreja Católica tinha lá os sobrinhos dos papas, dos bispos, que tinham várias regalias. É daí que surge o termo, nepotismo. É, o nepotismo, na sua raiz, supõe que os laços de parentesco são priorizados sobre a competência técnica. E isso pode abrir caminho, é mais do que óbvio, para a incompetência administrativa. Uma vez que a administração pública deixa de contar com o indivíduo mais competente para a função. Eu vou ler aqui o artigo 37 da Constituição, que diz o seguinte: a administração pública obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos a eles. Impessoalidade significa ser imparcial, ou seja, agir sempre no interesse público, não em benefício de agentes privados, seja uma pessoa ou um grupo de pessoas ou os seus parentes. Então, não dá para você ser impessoal contratando filho, contratando neto, contratando sobrinho e aí por diante. A esposa, né? É muito comum no Brasil o prefeito assumir lá e colocar a esposa numa secretaria e coisas do tipo. Aí vem o argumento: ah, mas se ele for mais qualificado. Mas não, digamos que hipoteticamente a pessoa até seja qualificada mesmo, tenha aí o estudo necessário, tenha a experiência necessária. Aí tem outro problema, que é a independência funcional. Como que um filho vai dizer para o pai, para o vô, para o tio, para o esposo ou para a esposa, quem sabe? Não. Como é que vai se dizer, ó, esse não é o melhor caminho a se tomar? Então tem que ter independência funcional, não pode ali o laço familiar ser um entrave nessa discussão que tem que ser saudável entre pontos de vista. As coisas no poder público não podem ser discutidas no almoço de domingo da família. Tem que ter um critério técnico para se debater as coisas. E isso pode tirar eficiência, outra palavrinha que está lá na Constituição, que tem que ter a administração pública. E para fechar tem a moralidade, né? Eu acho que esse é o mais fácil de entender, né? O Estado, que é bancado com dinheiro do pagador de impostos, tem o dever de evitar a prevalência dos interesses privados, né? Quando um pai indica o filho, o vô indica o neto, o tio indica o sobrinho, está mais do que caracterizado esse interesse privado. Essa fala aí, que os parentes não podem ser prejudicados, é uma falácia, é uma falácia. Os grandes estadistas do passado, principalmente, diziam o seguinte: quando um homem decide, ou uma mulher decidem entrar para a vida pública, há uma série de coisas conexas relacionadas a isso. Ou seja, a família paga junto. E isso é uma escolha que o homem público tem que fazer. Então, quando se decide se candidatar a presidente, a governador, a prefeito, mesmo que seja vereador, deputado, senador, enfim, a família toda acaba pagando um preço. É por isso que é uma decisão muito delicada e que o homem público precisa pensar nisso tudo antes de entrar para a vida pública. Dizer que o filho ficou desabrigado porque ele virou homem público, não dá, não dá.
Constantino, a nossa audiência é composta por muitas cidades pequenas do Brasil. Eu fico imaginando, do jeito que a legislação é hoje, já existe nepotismo. Imagina se abrirem essa porteira, Constantino.
Pois é, Paulo. Olha, vamos analisar friamente a fala do deputado, né? Ele disse ali, ele tomou o cuidado, e a gente já entrevistou ele algumas vezes, eu já entrevistei ele algumas vezes, ele disse o óbvio. Né? Então ele disse, você vai punir alguém que tem condições porque é parente, né? Então quem garante que só por ser parente não tem a tal meritocracia, né? Então ele está partindo da premissa na fala dele de um caso hipotético onde a pessoa tem as qualificações e está sendo prejudicada pelo grau de parentesco. Aí você tem um outro fator, que é o seguinte: para cargos de confiança você exige o quê? Confiabilidade, o que, obviamente, pessoas próximas, você tende a confiar mais, né? Então, até aqui, na teoria, tudo parece bonito. O diabo, como diz o ditado, está sempre nos detalhes, né? Na prática, a teoria e a prática não são equivalentes. Veja, as indicações não costumam ocorrer com base na meritocracia e na impessoalidade que está, inclusive, na nossa Constituição, né? O deputado Ricardo Barros também parece ter alguma razão quando ele diz que, se for o caso, que crie-se, então, uma lei nova para isso, já que há uma certa ambiguidade hoje na regra do jogo. Também parece fazer algum sentido, só não sei, como você colocou no início, se é uma prioridade para o país. Agora, não obstante, mesmo uma lei tentando impedir esse tipo de esquema, né, um obstáculo de caráter prático continua, né, que são as indicações cruzadas. Né? Um vai lá e indica o sobrinho do outro, e aí no outro gabinete se contrata o primo do companheiro, do colega de partido e por aí vai, né? Então, o esquema acaba acontecendo mesmo com a legislação tentando ser mais rigorosa com o tal do nepotismo. Veja, Paulo, para fechar, né? Há um aspecto cultural aqui também, além da questão da impunidade, que alimenta a própria cultura, né? Mas o patrimonialismo é um dos grandes problemas, é o grande câncer, talvez, da política nacional, né? O que é isso? É você tratar a coisa pública, a res pública, né? Como uma coisa nostra. Ou seja, o Estado passa a ser visto como uma extensão da família, do lar, né? Uma mão lava a outra e, afinal de contas, qual o problema de dar o filé mignon para o meu filho mesmo, né? Então, isso tudo é muito prejudicial a esse trato da coisa pública no nosso país, né? Nós teríamos que ter o máximo possível de impessoalidade. Agora, o Weber imaginou isso, né? Uma burocracia técnica, e aí a gente cai nessa tecnocracia que a gente vê hoje também e que tem outros problemas. Então, veja que não tem solução fácil, talvez o ideal é mesmo reduzir o máximo possível o escopo do Estado, porque o mecanismo de incentivos na coisa pública nunca é o mais adequado.
Diogo, o Supremo Tribunal Federal...
de Ética, também agora o Conselho de Ética vai ter que se debruçar sobre a Flor de Lis. O TJ Carioca saiu na frente e agora vai obrigar a Câmara a analisar tudo isso. A minha impressão, pelo menos a minha torcida, é que a Câmara corrija esse erro histórico e, de uma vez por todas, afaste essa mulher para que a Câmara até possa continuar seu trabalho sem esse peso nas costas. Eu sempre fico me perguntando como seria no Japão essa história, hein? Lá, por muito menos, a pessoa já pede exoneração, pede desligamento, né? E vai cuidar da própria defesa. Ela diz que é inocente. Então, que vá cuidar da própria defesa. Não fique atrapalhando o Brasil como está fazendo. Tomara que a Câmara faça o serviço certo.
Olha, no início do programa de hoje, nós perguntamos a vocês se vocês são a favor da contratação de parentes de políticos para cargos públicos. Essa foi uma matéria discutida aqui pelo nosso Constantino, Diogo Schelp e Mark Souza, por conta de uma fala do líder do governo, o deputado Ricardo Barros. E vocês nos responderam à enquete da Jovem Pan, no portal da Jovem Pan, o www.jp.com.br. Nós já temos o resultado aqui. Me parece, meus caros Constantino, Diogo e Mark, que o nosso público não é muito a favor disso, não. Porque 95,3% das pessoas que participaram da nossa enquete disseram que não concordam com a contratação de parentes de políticos para cargos públicos. E apenas 4,7% disseram que concordam. Mas, além da nossa enquete, também tem vídeo. Fala, excelência!
Fala, pessoal! João Paulo Machado, de Jacareí. Eu sou a favor da contratação de parentes, porque assim a gente quebra esse negócio de troca de favores. Eu contrato o teu parente e você contrata o meu parente. E a gente faz com que essa contratação fique sendo uma troca de favores. Quando o político contratar o seu próprio parente, se o parente pisar na bola, vai ser muito mais fácil dele ser mandado embora e ser trocado por um parente mais honesto. Forte abraço de João Paulo Machado de Jacareí para todos vocês aí.
Tá aí a explicação do João Paulo Machado de Jacareí. Um abraço para você, João. Obrigado pela audiência. Tá aí, senhores. Tá resolvida a situação. Pronto. O que vocês acham? Tchau, Constantino.
Boa noite para todos.
Valeu, Diogo. Um abração para você. Até amanhã.
Valeu. Até amanhã.
Tchau, Mark. Valeu.
Tchau, Paulo. Até amanhã.
Muito obrigado a vocês, a nossa audiência, as nossas excelências que ficaram conosco até aqui. Fique agora com os Pingos dos Is na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. É sempre um prazer. Muitíssimo obrigado pela companhia. Amanhã, 5 da tarde, 3 em 1, aqui na Jovem Pan. Tchau.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Iuni Incorporadora. O novo vive em você. Os melhores imóveis nos melhores endereços. Acesse iuni.com.br. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone.